Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje trago-lhe um programa muito especial no dia em que se comemoram 100 anos da primeira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, em Fátima, e em que o Papa Francisco esteve presente no Santuário de Fátima para comemorar este centenário. Neste programa vamos conhecer melhor a presença da devoção a Nossa Senhora de Fátima no mundo lusófono. Na Guiné-Bissau, a Rádio Solmansi falou com um dos membros da delegação de 100 guineenses que vieram a Fátima por esta ocasião. Vamos também falar com o Bispo de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel dos Santos, que veio a Fátima trazer as orações do povo santomense. Vamos ainda contar-lhe como se celebra a data das aparições de Fátima em Macau. Como habitualmente, teremos daqui a pouco o comentário do Padre Tony Neves. Fique desse lado, ao longo desta hora, neste centenário das aparições de Fátima.
Amor, guarde-me na paz esse olhar, cure-me as feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tirias do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Meu caminho, cuide de mim. Sempre que o meu pranto chegar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir misericórdia ou perdão. A cura do corpo e para a alma, a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide minha vida. Ai, do meu destino, do meu caminho, cuide de mim. Minha vida, ai, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração. Da minha vida, ai, do meu destino.
Nossa Senhora e Marco Paulo. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que nos vai falar sobre a presença de Fátima na sua vida.
O caminho vai fazer-se. Rezamos com os pés, partilhamos montes e vales com o horizonte a apontar Fátima. Fátima? Lourdes, ou Roma, ou na Marcha, ou a Senhora do Morro no Xinguara, ou a Senhora do Monte no Lubango, ou... Enfim, peregrinei já para todos estes santuários e marca-me sempre a fé dos outros, o caminho que os outros fazem, a luta que enfrentam, a fé que partilham. Nunca deixei de me espantar com peregrinos que vou encontrando nos caminhos da minha vida. Não costumo olhar muito para os pés com bolhas, as roupas transpiradas e as marcas de sol no rosto. Prefiro deixar-me tocar pela alegria de andar e chegar, pelo sentido de vida que se recupera ou aprofunda, pela fé que põe tudo a mexer e nos leva a escolher o que é essencial. Em Fátima, já peregrinei com o Papa João Paulo II, com o Papa Bento XVI e agora com o Papa Francisco. Todos olharam para a Cova da Iria com ternura e fé. 100 anos depois das aparições, a mensagem mantém intacta a atualidade, o convite à mudança, a urgência de compromissos pela paz. Todos os caminhos de Portugal vão dar a Fátima neste 13 de maio, mesmo os de muitíssimos que queriam peregrinar, mas não podem, por muitas razões. As televisões em direto vão mostrar todos os passos do Papa Francisco e todos os momentos que marcam esta visita, este centenário e estas canonizações. Jacinta e Francisco são as crianças mais jovens da história da Igreja a ser canonizadas. São modelos de vida para os mais novos e os mais velhos. A sua simplicidade aliada à oração e à preocupação por cumprir a vontade de Deus expressa por Nossa Senhora serão imagem de marca destes santos tão pequeninos, mas tão grandes para nós. Fátima faz parte da minha vida, pois desde criança que para lá peregrino. Nos últimos 20 anos ali decorrem muitos retiros, encontros, jornadas, reuniões e peregrinações. A centralidade geográfica, aliada à simbólica do lugar e à existência de excelentes estruturas materiais, potenciam a escolha de Fátima para muitos eventos. Fico sempre feliz quando ali tenho de ir, pois junto sempre o útil, a reunião, ao agradável, a possibilidade de ser peregrino e rezar. Na semana que antecedeu a visita do Papa Francisco, houve a 24ª Assembleia dos Superiores Maiores dos Institutos Religiosos. Couve-me, por sorte, ocupar o quarto em frente ao destinado ao Papa Francisco, quarto com história, pois ali já repousaram os Papas João Paulo II e Bento XVI. Foi uma surpresa agradável que me permitiu preparar melhor este evento maior do calendário católico português, que deixa enormes marcas em todo o mundo. Continuarei a fazer da vida uma peregrinação, nem me imagino diferente. É no caminho que Deus fala mais alto, mesmo quando só fala ao coração. Desprendido de tudo, temos melhores condições para nos prender a Deus e saber dele qual o projeto de felicidade para nós. Como isto é importante e tanta falta nos faz. Eu, peregrino, sim e para sempre.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves, está com o programa Lusofonias.
Thank you.
Senhora, um dia dos cestes. Na Guiné-Bissau, a Rádio Sol Mansi falou com Frei Galeano Lima de Oliveira, um dos padres que acompanha a delegação de 100 guineenses que vieram a Fátima celebrar o centenário das aparições. Vamos ficar com esta peça preparada pela jornalista Anabela Bull.
Cerca de 100 peregrinos católicos guineenses vão participar nos próximos dias 12 e 13 de maio na peregrinação do centenário da aparição de Fátima. Antes de deixar o país, um dos padres desta comitiva, Frei Galeano Lima de Oliveira, falou da participação dos guineenses, engrandecendo este acontecimento da Igreja Católica Universal, sem esquecer a atual situação em que o país se encontra.
Expressão de vida, portanto, surgiu como um vulcão, porque, como sabemos, as aparições de Fátima é que estão a ser celebradas no seu centenário, portanto ultrapassa acontecimentos só da Fátima ou da Diocese de Leiria Fátima ou de Portugal, mas é todo um acontecimento da Igreja no seu todo, e a Guiné-Bissau entra neste quadro em duas vertentes. Porque, primeira vertente, porque a Igreja da Guiné faz parte da Igreja Católica Universal. A segunda vertente, porque a Igreja guineense veio da costela da Igreja Portuguesa. Então, por isso, é mesmo uma expressão de vida levantar-se a partir do nada, nada, refiro-me aos meios financeiros e logísticos em geral, mas é uma expressão de vida que brotou, e contamos com muitas disposições e entidades. Refiro-me à Embaixada Portuguesa, refiro-me aos nossos bispos, aos nossos párocos e propriamente à colaboração dos cristãos e a prontidão em dar-se ao trabalho para esta finalidade. E só temos a agradecer, mas é para dizer que a Guiné-Bissau é uma expressão, é uma presença, porque ela também é uma igreja local, parte da Igreja Universal. É verdade que a Guiné-Bissau não está bem, a Guiné-Bissau claramente não está bem, mas não está bem só num aspecto, e, no meu ponto de vista, um aspecto que não é relevante, ou seja, não é determinante para deitar abaixo toda uma vida, todo um povo e toda uma aspiração. A Guiné-Bissau não está bem politicamente, mas de resto a Guiné-Bissau continua bem, bem viva, com todos os seus filhos e com a sua igreja e os seus cristãos que vivem também assim intensamente esta vertente da fé. Portanto, a Guiné-Bissau e esses grupos de peregrinos estão bem vivos, não têm nenhum problema, porém, não podemos também fechar os olhos que a Guiné-Bissau vive uma crise.
Era Frei Galeano Lima de Oliveira, um dos padres da comitiva, falando horas antes de deixar o país rumo a Portugal, Fátima, com cerca de 100 peregrinos católicos guineenses que vão tomar parte nos próximos dias 12 e 13 de maio na peregrinação do centenário da aparição de Fátima. Da Rádio Sol Mansi para o programa Lusofonias, Anabela Bull Ramalho.
Agora no Lusofonias é tempo para voltar à música. Esta canção é dedicada à Nossa Senhora de Fátima, Our Lady of Fátima, cantada por Tony Bennett.
At Fatima one day to tell us again of the great need for prayer.
Bless her children, we answer this way.
Dear Lady of Fatima, come on bended knee to beg your intercession.
passion for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining way? We pledge our love and offer you a rosary each day.
You promise at Fatima each time that you
happen to help the lost on their way. It's the Lord's kindly way of saying, let us pray.
For grace and guidance here on earth and protection for
Ouvimos Tony Bennett na música Our Lady of Fátima, a comprovar que a devoção à Senhora de Fátima está mesmo presente nos quatro cantos do mundo. Vamos agora ouvir o Bispo de Santo Meio e Príncipe, Dom Manuel dos Santos, que também veio a Portugal para participar nas cerimónias do Centenário das Aparições. Perguntamos a Dom Manuel qual é a presença da devoção a Nossa Senhora de Fátima em Santo Meio e Príncipe.
A devoção Nossa Senhora de Fátima está espalhada por todo o mundo, mas particularmente então nos países da expressão portuguesa, de uma maneira muito, muito especial. É uma devoção que, para além de se ter espalhado por causa da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que no fundo é uma mensagem universal para todo o mundo, e por isso peregrinos de todo o mundo vêm até Fátima, também os portugueses, ao espalharem-se pelo mundo inteiro, também levaram com eles esta devoção Nossa Senhora de Fátima de maneira muito forte. E por isso mesmo os países onde os portugueses estiveram mais presentes, como são os países lusófonos, a lógica é que esta presença Nossa Senhora de Fátima faz sentir de uma maneira muito forte. Eu estive em setembro no Brasil, e aí mesmo no Brasil, na Aparecida, Dom Raimundo dizia que no Brasil, apesar de Nossa Senhora da Aparecida ter uma presença grande, Nossa Senhora de Fátima está um pouco por todo lado. Portanto, até mesmo no Brasil, ele reconhecia que esta devoção Nossa Senhora de Fátima era, de facto, uma devoção muito, muito significativa. Pois São Tomé não é exceção, e, de facto, praticamente não há igreja, quase não há igreja nenhuma em São Tomé que não tenha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Para além das várias igrejas dedicadas a Nossa Senhora, e mesmo a Nossa Senhora de Fátima, de uma paróquia que é mesmo dedicada a Nossa Senhora de Fátima, e depois temos várias capelas onde a devoção a Nossa Senhora de Fátima está presente, como é o caso de Aguizé, em que aquela capela tem exatamente como padroeira Nossa Senhora de Fátima. Mas depois lá em vários lugares, mesmo até famílias onde a imagem do Senhor de Fátima está e onde se fazem festas em honra do Nosso Senhor de Fátima, onde se reza o Nosso Senhor de Fátima, onde de facto há esta devoção a Fátima muito forte. Além disso, a imagem peregrina já lá esteve também em Santo Meio Príncipe e há mesmo até um santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima peregrina, que é o santuário de Batepá, que é um santuário onde se encontra entronizada uma imagem benzida pelo Papa João Paulo II, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima benzida pelo Papa João Paulo II no Quênia, e que depois foi levada para Angola, e de Angola veio para São Tomé, andou a percorrer todas as paróquias e depois foi colocada neste lugar de Batepá, que é da paróquia da Santíssima Trindade. E aí também tem a festa da Nossa Senhora Peregrina, no final de agosto, e esta presença também da Nossa Senhora de Fátima aí, com este significado de Nossa Senhora Peregrina. Por isso, Fátima está verdadeiramente muito presente em São Tomé e Príncipe.
Além do seu bispo, veio também do arquipélago de São Tomé e Príncipe uma peregrinação com 42 pessoas. Perguntamos a Dom Manuel dos Santos quais foram as principais orações que trouxe para entregar a Nossa Senhora.
Em primeiro lugar, a grande preocupação que eu vivo em São Tomé a nível de fé é manter viva a fé em Jesus Cristo, a partir da Igreja Católica, naquele povo. Um povo que, um pouco como todos os outros povos da Terra, se vê confrontado com o surgimento dos novos grupos religiosos, com uma cultura mágico-feiticista e individualista, que faz com que as pessoas não tenham convicções, digamos, que têm a ver com instituições, convicções institucionalizadas, mas cada um se acha senhor da sua verdade, se acha senhor da sua própria realidade e se acha senhor de escolher o caminho que lhe parece o melhor para a sua verdade e para viver a sua fé, etc. Isto faz com que, facilmente, igrejas instituídas percam, digamos, presença para esses grupos menos institucionalizados, menos estruturados, mais presentes junto do povo de dia-a-dia, etc. E esse é um dos grandes desafios que nós enfrentamos em São Tomé e noutros lugares do mundo, como sabemos. Pois bem, também trago essa preocupação de Nossa Senhora para que ela, como mãe, vale por aquele povo e aquele povo continue a viver a sua fé no seu filho, na nossa Igreja, não se deixando seduzir por estes novos grupos religiosos, tantas vezes preocupados mais em explorar o povo a nível de dízimos, etc., do que anunciar verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. Também a preocupação que se vive em São Tomé da pobreza, que é uma pobreza que se sente em todo lado, e portanto aquele povo acaba por ser um povo sofrido, um povo que no dia a dia tem que lutar com muitas limitações, com muitas dificuldades, e a própria Igreja vive essa situação de pobreza, criando também situações até de angústia perante o futuro, porque de facto não se apresenta fácil manter a Igreja em São Tomé até a nível económico, né? E, portanto, essa também é uma das grandes preocupações que eu coloco aos pés de Nossa Senhora, esta pobreza do povo. Em terceiro lugar, também trago a Nossa Senhora a preocupação por uma estabilidade política, democrática naquele país, já que na situação em que nós estamos, a tentação é grande para facilmente nos deixarmos dominar por pessoas sem mais e os próprios políticos se deixarem levar pelos seus interesses pessoais, pela sua tentação de poder, de domínio, e colocando às vezes, se calhar, até em perigo o próprio futuro democrático do país, as suas liberdades, etc., etc. Portanto, São Tomé até hoje continua a ser um país de referência em África a nível de vivência no espírito de liberdade e democracia, mas não deixa de haver alguns sinais que podem ser preocupantes nesse caso, pois também peço a Nossa Senhora que vele para aquele povo para que seja capaz de encontrar caminhos de movimento, caminhos de paz, caminhos sempre de liberdade, no respeito pelos direitos humanos, no fundo tendo Cristo sempre como luz, Ele que sempre nos disse que aquilo que fizerdes ao irmão mais pequeno, a mim que o fazeis, e portanto que nos coloca o homem no centro sempre da atenção de Deus, e portanto a nossa própria atenção, e que a única maneira que nós temos de verdadeiramente vivermos a nossa fé em Cristo Jesus, a vivê-la amando-nos uns aos outros.
Dom Manuel dos Santos, bispo de São Tomé e Príncipe. Está a ouvir-se o programa Lusofonias, dedicado aos 100 anos das aparições de Fátima. Em Macau, o momento de maior expressão católica do ano é a procissão de Nossa Senhora de Fátima. A procissão é a que tem maior número de pessoas, vindas não só de Macau, mas também de Hong Kong, da China, e de países vizinhos como a Malásia, a Indonésia e as Filipinas. A primeira procissão de Nossa Senhora de Fátima em Macau aconteceu em 1929. Na sede de Macau está uma das mais imponentes imagens de Nossa Senhora de Fátima no território, com a inscrição Rainha do Mundo, Mãe de Portugal, amparai Macau. Nos últimos 12 meses, a imagem peregrina de Nossa Senhora visitou 12 igrejas de Macau. A comunidade católica de Macau tem cerca de 30 mil pessoas. E agora no Lusofonias ficamos com o hino aos pastorinhos.
Thank you. em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe agora duas iniciativas que vão acontecer esta semana, na quarta-feira, às 9:15, o padre Vasco Pinto de Magalhães vai falar sobre a mensagem de Fátima na atualidade, no auditório do Colégio São João de Brito, em Lisboa. Na sexta-feira à noite, o grupo de peregrinos da Arquidiocese de Braga promove a iniciativa Uma Direta com Deus, uma caminhada com início em Caldas das Taipas, Guimarães, até ao Santuário de Nossa Senhora do Salmeiro, em Braga. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias em www.facebook.com/lusofonias. E agora, escutamos o hino ao Papa Francisco, o hino da visita do Papa Francisco.
Apenas um traço cinzento, estes passos levados pelo vento. Terá quem sabe uma razão, mais além deste muro, um clarão.
Sei que Maria nos abre caminhos, a certeza de não estarmos sozinhos. Quando pesava a noite sem fim, seu olhar acendeu, Deus em mim.
Deus em mim, Deus em mim.
É com o hino da visita do Papa Francisco que chegamos ao final deste programa Lusofonias, dedicado ao centenário das aparições. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.